Com a ajuda de Hashem, vamos iniciar nova Mishnah. Estamos no capítulo 4 do Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo Mishnah 18. Diz a Mishnah, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, diz, Al teratzet chavercha bishat ka'aso. Não tente apaziguar o seu colega quando ele está nervoso. Ve'al tenachamehu b'sha'a shemeto mutal lefanav. Não console ele quando o morto está ainda perante ele. Ve'al tish'alo b'sha'at nidro. E não faça perguntas no momento que ele está fazendo um juramento. Ou seja, uma das formas de se permitir um juramento é quando a pessoa vai perante o rabino e o rabino vai perguntar para ele, vai achar um petach, achar uma brecha. Quando você jurou isso, você tinha em mente que isso? Se a pessoa disser que não tinha em mente que aconteceria isso e que ia causar um problema ou alguma coisa assim, então é uma forma de demonstrar que essa pessoa então falou algo que ele não tinha as intenções corretas, porque ele não pensou que isso traria problemas para ele, então ele não queria. Se ele soubesse que tivesse, que ele teria esse tipo de problema, ele não teria jurado, e portanto o rabino vai poder permitir aquele juramento. Então, diz a Mishnah, não pergunte esse tipo de pergunta, esse tipo de brecha, quando o sujeito está jurando. Porque quando ele está jurando, ele tem vontade de jurar. Então, se você perguntar, ele vai falar, não, lógico que sim, eu tenho intenção disso, mesmo que aconteça aquilo, mesmo que o mundo arrebentar, tudo eu concordo. E depois, se não vai se petar mais para frente, se ele quiser anular essa promessa, não vai ter como permitir. No momento da promessa, é um momento delicado, pessoal. Não está pensando muito. Ve'al tishtadel liroto bishat kalkalato. E não queira ver o seu colega no momento de pecado. Só se envergonha quando ele está fazendo um pecado. Então não olha para ele. Essa Mishnah é uma Mishnah bem diferente das demais Mishnayot no Pirkei Avot, na ética dos pais. É uma Mishnah que está nos trazendo pontos que a lógica humana já indicaria sozinha que é o ideal. São momentos delicados que não vale a pena falar com a pessoa, não vale a pena olhar para a pessoa, não vale a pena acompanhar a pessoa nesses momentos. Algo que a lógica já nos diria. O Rabino Yosef Ben Shushan escreve aqui no final do comentário dele sobre essa Mishnah, que isso daqui não é uma lei, né? Gzerat Melech. Essas coisas aqui não são uma lei divina. E sim, uma dica, é um conselho. Se a pessoa percebe que, no caso específico no qual ele se encontra, é melhor ele sim falar, então ele pode falar. O conselho é que, de uma forma geral, são momentos delicados que não se deve falar. Nessa Mishnah você vê, mais uma vez, como os nossos sábios tinham um cuidado extremo, e até hoje os nossos grandes sábios têm esse cuidado, essa sensibilidade com os outros. Ainda vamos ver que para tudo isso tem fontes da Torá, não é inventado, tudo fontes da Torá. A única coisa que não é uma lei isso. Isso é um conselho. Rabbi Shimon ben Elazar é um Tana da praticamente última geração dos Tanaim, da época da Mishnah. Ele era dos grandes discípulos do Rabbi Meir Balanés. Ele até aparece diversas vezes no Talmud falando, no Tosefta, nas Braitas, falando leis e outras coisas em nome do seu mestre Rabbi Meir. O Rabbi Yehudah Hanassi era um colega muito próximo de Rabbi Shimon ben Elazar. E Rabbi Shimon ben Elazar viveu ainda mais tempo depois do fechamento da Mishnah. Afinal, Rabbi Yehudah Hanassi foi aquele que compilou a Mishnah e terminou a Mishnah. Depois disso começou a época do Talmud, a época da Gemara. E Rabi Shimon ben Elazar ainda viveu mais tempo. Tanto é que mestres da época do Talmud, chamados Amoraim, conheceram o Rabi Shimon ben Elazar. Até a segunda e terceira geração dos Amoraim conheceram o Rabi Shimon ben Elazar. Rabi Shimon ben Elazar era um grande discursador. E aqui o primeiro ponto que a Mishnah menciona é o ponto central que a Mishnah menciona dessa sensibilidade, tomar cuidado, como falar com as pessoas. O Midrash conta, em Avot Rabbi Natan conta que Rabbi Shimon uma vez encontrou com uma pessoa. E a forma que ele respondeu para essa pessoa deixou essa pessoa magoada. E ele reconheceu o erro. Ele foi ainda viajando 3 quilômetros atrás dessa pessoa e implorou para ela perdoar. Mas infelizmente ele não conseguiu que ela perdoasse. Então ele até aprendeu por experiência própria quanto cuidado nós temos que ter quando nós falamos com o nosso semelhante para não magoar e não ofender. Essa Mishnah, nós falamos antes, difere um pouco do comum do Pirkei Avot. Não é algo que é obrigatório ser feito, mas algo que é indicado se fazer. Um conselho. O Abarbanel escreve que essa Mishnah tem uma certa conexão com as Mishnayot anteriores. Diz Abarbanel duas coisas. Primeiro, na Mishnah anterior nós vimos que Yafah Sha'ah Achat B'Tshuva U'Ma'asim Tovim, Ba'olam Hazeh. Nós vimos que é bela uma hora, um momento de Tshuva e boas ações neste mundo. Bem, agora a Mishnah te diz, olha, é verdade que é belo um momento neste mundo, mas não quer dizer que todo momento é belo para se agir. Existem momentos onde é melhor não reagir, melhor não falar. Quer dizer, é verdade que você pode conseguir muita coisa em um momento, mas tem que tomar cuidado, que às vezes o momento errado nós conseguimos o efeito contrário. Não só que nós não conseguimos ganhar algo, Deus nos livre, conseguimos perder algo. Então tem que tomar cuidado com a fala. Uma outra coisa que o Abarbanel traz, que depois que a pessoa estudou as Mishnayot anteriores, onde nesse mundo, na verdade, é uma antecâmara, onde nós estamos nos preparando para entrar no grande salão, a pessoa pode pensar, oh, agora eu tenho as palavras ideais para consolar um enlutado. Em qualquer lugar que me pedirem para falar um discurso, ou o que for, perante enlutados, eu já tenho o discurso pronto. Eu vou chegar lá e vou falar para os enlutados, não precisa ficar sofrido. Esse falecido fez o passo ideal. Afinal de contas, ele passou agora da sua moradia provisória para sua moradia eterna. E ainda por cima, e a faixa Hachel Koratrua Rolamabá, lá no mundo vindouro, vale um momento no mundo vindouro mais do que toda a vida nesse mundo. O sujeito pensa, essas Mishnayot aqui são um bom discurso para falar na casa de enlutados. Só que um sábio tem que tomar cuidado. Um sábio, quando vai falar, tem que tomar muito cuidado para não ofender, para não magoar. E esse tipo de coisas são muito delicadas para serem estudadas num momento delicado. Isso nós estudamos no dia a dia, graças a Deus, quando todos estão com saúde e felizes. É importante saber o que vale esse mundo, o que vale o mundo vindouro. Tudo isso é muito bonito no cotidiano. Mas, vem a Mishnah e diz, cuidado. Toma cuidado para não consolar a pessoa quando o morto está perante ela. Tem que tomar cuidado como que você vai falar, o que você vai falar perante uma pessoa que está enlutada. Num primeiro momento, o silêncio é a melhor coisa. Isso é uma indicação aqui da Mishnah, depois a gente vai ver mais a fundo, mas é muito importante saber que quando se vai na casa de enlutados, quer dizer, primeiro quando se vai, Deus nos livre, no enterro, a melhor coisa é não falar nada. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Qualquer coisa que falar é um momento delicado. Não tem o que falar. Esse é o momento para se ficar quieto. Pode dar um abraço, que é uma coisa que mostra e demonstra o calor que você tem com a pessoa, e a pessoa se sente assim já, pelo menos um pouco confortada, que ele não está sozinho. E depois, quando se vai na casa do enlutado, isso é halachá, é a lei, se senta ao lado do enlutado e não se começa a falar com o enlutado. Não tem o que falar com o enlutado. Fica assim em silêncio. Se o enlutado puxar papo, então sim, se responde para ele. Mas não se fala. Então, primeiro, não se cumprimenta, isso também é halachá. Quando se entra na casa do enlutado, não se cumprimenta o enlutado. Porque não tem nem sentido cumprimentar. Perguntar o quê? Como vai? Você não sabe como ele está. É cutucar a ferida perguntar como ele vai. Não tem que falar nada. Se senta do lado da pessoa em silêncio. E se o enlutado começar a conversar, então você começa a conversar com ele. Você tenta achar as palavras corretas para consolar ele naquele momento. Mas num primeiro momento é silêncio. No enterro, silêncio. E depois, se o enlutado abre o diálogo, é que nós podemos continuar o diálogo. E se Deus quiser, depois nós vamos continuar a ver a Mishnah, sobre todos os demais detalhes, né? Nós temos que começar pelo começo. Não tentar apaziguar uma pessoa quando ela está nervosa. Se Deus quiser, vamos ver como é que funciona essa Mishnah.